Paraná em Rede está de volta.
Prefeito de São Miguel do Iguaçu está preso desde setembro e renunciou ao cargo. Quem traz as informações é Fernando Figa.
O prefeito de São Miguel do Iguaçu, Cláudio Dutra, renunciou ao cargo. O pedido foi apreciado pela Câmara de Vereadores na última segunda-feira. A sessão foi presidida pelo primeiro secretário Chico Mota, em virtude da ausência do presidente Boaventura Mota e do vice-presidente Ari Jarchevski, ambos com licença médica. De acordo com o vereador Chico Mota, o protocolo de renúncia não depende da aprovação dos parlamentares e bastou apenas a matéria ser registrada em ata.
Não é que os vereadores precisam votar ou precisaram votar. Os vereadores precisam tomar ciência do que aconteceu. Então, o prefeito Cláudio Dutra pediu a renúncia do cargo, o vice-prefeito assume o cargo por tempo determinado, é até 31 de dezembro. Haja visto que ele não está pedindo licença, ele pediu a renúncia do cargo. E volto a salientar que nós não precisamos votar a renúncia, nós simplesmente tomamos ciência do fato. Por isso que houve aprovação por uma dispensa de 10 minutos para a elaboração da ata, e a aprovação da ata é assinada por todos os vereadores.
Com a apreciação do protocolo na Câmara, Albino Bissolotti assume definitivamente a Prefeitura de São Miguel do Iguaçu até 31 de dezembro. De São Miguel do Iguaçu, Fernando Figa, para o Paraná em Rede.
Com o aumento de casos de Covid-19 no estado, universidades estaduais reforçam o atendimento no aplicativo Saúde Online. Saiba mais na reportagem.
O aplicativo Saúde Online Paraná, lançado no início deste mês, é um serviço inovador na prevenção e combate à Covid-19, inclusive em relação aos efeitos psicológicos. Profissionais da saúde e estudantes das universidades estaduais reforçam todas as etapas do atendimento aos cidadãos. 6 enfermeiros, 8 médicos e 20 estudantes de graduação das áreas da saúde se revezam no atendimento, além de 30 psicólogos voluntários. Na plataforma, os cidadãos podem acessar informações oficiais sobre o novo coronavírus e receber assistência de profissionais de plantão para buscar orientações relacionadas à Covid-19 e outras doenças. Inicialmente, o aplicativo está disponível para smartphones com sistema operacional Android na Play Store. A coordenação das atividades é da UEL, a Universidade Estadual de Londrina, que tem larga experiência em ações de telemedicina, resultado de atividades desenvolvidas pelos professores dos cursos da saúde, amparadas pelos profissionais do Hospital Universitário, considerado a maior unidade de saúde pública do interior do Paraná. A Universidade Estadual de Ponta Grossa é responsável pela coordenação dos serviços de enfermagem no aplicativo. As universidades estaduais de Maringá, Unicentro e do Norte do Paraná, a UEMP, também atuam com médicos bolsistas. Os cidadãos cadastrados no aplicativo podem incluir familiares que não têm dispositivos móveis com acesso à internet. Depois do cadastro, os pacientes passam por uma triagem rápida, selecionando as seguintes opções: suspeita de Covid-19, retorno de Covid-19 positivo e contato com Covid-19 positivo. De acordo com o resultado da triagem, ele pode ser encaminhado a uma unidade de pronto atendimento ou fazer uma consulta remota com os médicos da plataforma no período das 8 horas da manhã às 11 horas da noite diariamente. As consultas acontecem pelo próprio aplicativo no sistema de teleconsulta. Caso seja necessário, os médicos podem prescrever medicamentos e emitir atestados digitais. Aqueles que atuam no teleatendimento têm acesso ao histórico completo de consultas anteriores, antecipando diagnósticos e prognósticos. Repórter Flávio Remy.
Pessoas infectadas pelo novo coronavírus precisam manter distanciamento maior também dos animais de estimação que têm em casa durante seu isolamento. O alerta da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba vem da descoberta da presença do coronavírus em 2 cães em Curitiba, um bulldog e um cão sem raça definida, por um estudo coordenado pela Universidade Federal do Paraná. A rede reforça que, apesar da possibilidade desses animais serem infectados por contato próximo com o ser humano, não há evidências do processo inverso, ou seja, de que eles contaminem as pessoas. Em caso positivo do novo coronavírus em seres humanos, é importante que o tutor mantenha certo distanciamento dos cães e gatos. De acordo com informações divulgadas pela universidade, os casos encontrados em Curitiba são os primeiros da presença do vírus em cães no país. O governo do estado inaugurou nesta terça-feira uma nova unidade penal para mulheres, o CIS, Centro de Integração Social, localizado no Complexo Penitenciário de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. É o primeiro no Brasil concebido para ser uma unidade de progressão no regime fechado, onde as presas terão estudo e trabalho em tempo integral. Possui 1.700 metros quadrados e capacidade para custodiar até 216 presas em regime fechado. O investimento total foi de R$ 3.700.000, reais, sendo 98% oriundos de recursos federais e 2% de contrapartida do Estado. O secretário estadual de Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares, disse que a entrega da obra faz parte do planejamento estratégico para aperfeiçoar e melhorar o tratamento penal no Paraná.
Ano passado, quando eu cheguei na secretaria, tinha esses projetos, mas eram os projetos que as pessoas não estavam acreditando porque não tinham orçamento, não tinham dinheiro e nós tínhamos que recomeçar. Então vim hoje aqui e ver essa obra concluída com a equipe que está à frente, né, feliz da vida. Para a secretaria é tudo de bom.
A unidade entregue nesta terça-feira faz parte do programa de obras do governo, que vai gerar vagas em unidades prisionais de todo o estado. Segundo o secretário Marinho, nos próximos meses deverão ocorrer outras inaugurações. Para o diretor do DEPEN, o Departamento Penitenciário do Paraná, Francisco Caricati, a entrega da obra representa um marco no sistema penitenciário nacional.
Essa unidade, ela foi concebida com todos os requisitos que a Lei de Execução Penal estabelece para tratamento penal de um preso, né? De uma presa, no caso aqui, específico. E aqui vai se aplicar inteiramente a questão da justiça restaurativa. É a primeira unidade no Brasil concebida para ser uma unidade de progressão no regime fechado com política da justiça restaurativa. Isso é um marco, isso representa uma semente importante para a ressocialização dos presos e uma inovação para o futuro do sistema penitenciário nacional.
Para ser custodiada no Centro de Integração Social, as presas precisam estar em fase final de cumprimento de pena, ou seja, próximas a sair em liberdade e ter bom comportamento, entre outros critérios estabelecidos em portaria. Além disso, a condição é que todas trabalhem e estudem no interior da unidade penal em tempo integral. Em formato de vila, o projeto arquitetônico é diferenciado. Ao invés de celas, o espaço possui várias casas com alojamentos coletivos. O objetivo é fazer com que o cotidiano das presas seja o mais próximo possível da realidade que irão encontrar após o cumprimento da pena. Outro diferencial é a preparação dos servidores lotados no CIS, que passaram por formação em justiça restaurativa. O processo metodológico e constituição dos valores norteados que serão trabalhados com as detentas foram desenvolvidos em parceria com o grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e medidas socioeducativas do Tribunal de Justiça do Paraná. Entre eles estão princípios de humanização, justiça, corresponsabilidade, sociabilidade e governança sustentável. A vacina russa Sputnik V apresentou eficácia acima de 95% após a segunda dose, segundo anúncio feito hoje por representantes do governo russo e do Instituto Gamaleya, fabricante do imunizante, na manhã desta terça-feira. Com apenas uma dose, a eficiência é de 91,4%. A vacina é aplicada em duas doses com intervalo de 21 dias. Os resultados foram obtidos com base na análise de dados de mais de 18.700 voluntários que receberam as duas doses da vacina ou do placebo. Ao todo, 40 mil voluntários participam da análise da fase 3. Os dados ainda não foram publicados em revista científica. A Rússia pretende cobrar valores atrativos por sua vacina e Moscou pretende produzir mais de 1 bilhão de doses dentro e fora do país no ano que vem, disse o chefe do Fundo Soberano Russo nesta terça-feira. A vacina Sputnik é a que conta com a parceria no Paraná por meio do Tecpar para a produção. E 8 jogadores do Atlético testam positivo para a Covid-19. As informações do esporte com Anderson Luiz.
O Atlético Paranaense tem 8 jogadores afastados após testes positivos para a Covid-19. O meia Fernando Canezin e o atacante Giovânio, que foram diagnosticados com a doença antes da partida contra o Santos, já estavam em isolamento domiciliar. Ontem, a equipe atleticana confirmou mais 6 jogadores testando positivo para a Covid-19. Os goleiros Santos e Jandrei, os zagueiros Zé Ivaldo, o lateral esquerdo Abner Vinícius, o volante Jaime Alvarado e o meia-atacante Nicão. todos ausentes da partida contra o River Plate pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O Paraná Clube terá mais reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da Vila Capanema confirmou as contratações do zagueiro Rafael Lima e do atacante Bruno Lopes. Rafael Lima tem 34 anos e defendeu o Coritiba até o mês de setembro. Ele tem um título da Série B com o América Mineiro em 2017 e dois acessos com o Chapecoense e o próprio Coritiba. Bruno Lopes também tem 34 anos. O atleta é natural de Coritiba, mas será a primeira vez que defenderá uma equipe da capital paranaense profissionalmente. O jogador já foi campeão da Série C do Brasileiro em 2015, quando defendia o Vila Nova Goiano. E a equipe brasileira de judô garantiu a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano disputado em Guadalajara, no México, no último final de semana. A decisão foi no Golden Score e Jéssica Pereira venceu a cubana Arnaiz Odelin Garcia com um vazare. A disputa foi através das equipes mistas, que é a nova prova olímpica do judô e vai valer medalha nos Jogos de Tóquio no ano que vem. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta quarta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.